Falando de livros.
O professor Nilson Tadeu Ramos Nunes, do Departamento de Engenharia e Transportes e Geotecnia, sob o pseudônimo Nino Tade, lançou recentemente o livro Amapá, A Lenda do Povo de Baixo. A obra foi escrita com base em visitas ao Amapá, pesquisas realizadas no Museu Emílio Guelde e lendas indígenas. Eu converso agora com o professor da Escola de Engenharia da UFMG e autor do livro Amapá, A Lenda do Povo de Baixo, Nilson Tadeu Ramos. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Professor, esse é o primeiro livro que o senhor escreve?
É, livro a nível de romance, sim, né? Já escrevi livros técnicos, né?
E o senhor?
É,
sim.
É a minha primeira experiência, né, no campo literário.
E o senhor viajou para o Amapá com o intuito de escrever ou a ideia do livro veio depois?
Não. Foi uma época que eu viajava muito pelo Brasil, né? Eu trabalhava no Ministério dos Transportes e eu ia com muita frequência ao Amapá, que eu trabalhava no programa do Banco Mundial. Então tive essa oportunidade de visitar diversas vezes o Amapá. E, na verdade, no primeiro momento, o que me preocupava era uma certa desatenção com o ecossistema lá do Amapá, principalmente com relação à Serra do Navio, que havia uma exploração de manganês, e um dos subprodutos, eu não sei se é do processo, isso eu não cheguei a pesquisar muito, mas eu sei que a população reclamava que é um dos produtos que eram jogados no meio ambiente era o arsênico, que contaminava, né, só freáticos e garapés da região. Tá? Então, fiquei sempre com a ideia de divulgar o que estava acontecendo lá isso nos anos 80, início dos anos 80. Né? E aí, ao pesquisar mais, eu comecei a tomar conhecimento de uma população que viveu lá, na época. Dizem que é pré-colombiana, mas na verdade ninguém sabe exatamente de quando essa população apareceu lá, que era uma população com estágio tecnológico muito avançado, né? E que também foi objeto de uma lenda indígena, da tribo dos Caripunas, né? Que falava dessa população, que eles chamavam de povo de baixo, porque esse pessoal, segundo a lenda, eles desapareciam de repente, e os indígenas diziam que eles ou se enterravam nas fendas no chão ou nas cavernas da região, por isso que eles chamavam de povo de baixo, né?
O livro ganhou o nome.
Em 1870, eles acharam uma expedição exploratória na região, vestígios de uma civilização que também, até parece que até o momento não existe muita evidência de onde que esse pessoal veio, né? Então, foi a material para a gente tentar, de certa forma, denunciar o descaso com a região, que é um dos ecossistemas mais preservados do país, e também aproveitando essa lenda, né, como pano de fundo.
E que tipo de pesquisa o senhor fez no Museu Emílio Guelde para...
Não, basicamente é só sobre esses achados lá da... Na região do Marzagão, né? Das duas expedições que foram lá, que é muito interessante, são as urnas funerárias, que elas são antropomorfas, na própria urna elas desenham o sexo da pessoa que está enterrada, né? Inclusive se é criança, se é adulto, né? E com a pintura bem característica, e que são urnas únicas no mundo, né? Não tem nada parecido, né? E alguns objetos mais que eles encontraram lá, né, junto dessas urnas.
Bom, agora são 9 horas e 20 minutos, você está ouvindo o programa Universo Literário pela Rádio UFMG Educativa. Eu converso ao vivo com o professor da Escola de Engenharia da UFMG e autor do livro Amapá, A Lenda do Povo de Baixo, professor Nilson Tadeu Ramos. Professor, o senhor escreve sob um pseudônimo, né, o Nino Tade.
Sim.
Por que essa escolha?
É porque Nino é meu apelido de infância, né, foi... Na época que eu morava em Porto Alegre, e talvez até uma parte da minha família de origem italiana, e me apelidava de Nino, né? Então, e Tade é porque o meu nome ele é duplo, né? O nome é Nilson Tadeu, é um nome só, né? Duplo. Então, sei lá, foi... surgiu essa, se deveria usar meu nome verdadeiro. Então, achei que seria muito mais fácil, né, ser identificado como tal.
Isso teve alguma influência no processo de escrita do, do livro? O uso do Nino Tade?
Não, não. Acredito que não.
Certo. Professor, o senhor já citou aí algumas questões do livro, né? Mas vamos repassar de novo. Questões como extração ilegal de recursos naturais, tráfico de drogas, exploração sexual de menores, corrupção, biopirataria. Por que abordar esses temas no romance?
É que são temas recorrentes no país, né? Que hoje está bem na mídia, né? Na verdade, na época que eu escrevi, ainda era a época do governo militar, essas coisas não eram muito denunciadas, né? Já existia, né? A gente sabia, porque as fronteiras do Brasil são enormes e sempre, principalmente a região da Amazônia, foi muito fácil a penetração, né? Inclusive a gente sabe de pistas clandestinas, então era muito fácil a penetração desses aviões clandestinos trazendo droga e outros artigos, né? Contrabandeados. E também pelas hidrovias, né? Porque também é difícil a fiscalização. Aquela é uma área ainda hoje muito remota. Quer dizer, não faz pouco tempo descobriram uma tribo não contactada, né? Então, você vê que ainda é um universo a ser muito conhecido, né? Eu acho que a gente tem muita coisa ainda a aprender sobre a Amazônia, né? Então, isso já existia. Bom, a questão da prostituição também é uma coisa recorrente. A gente sabe, né, o que acontece no norte e no nordeste do país, né? Também a mídia está toda hora, principalmente a prostituição infantil. Infelizmente, as famílias não têm condição de sobreviver e acabam as crianças se prostituindo, né, idade ainda precoce, né? Então, isso também é tema, né? E corrupção, precisa nem falar, né? Está aí, está na mídia também, né?
Professor,
já vem de muito tempo.
Quantas viagens o senhor fez? O senhor sabe dizer?
Eu não sei, são inúmeros, assim, eu não sei dizer, mas na década de 80 até 85, eu ia, a cada duas semanas eu ia para Macapá por conta desse programa que eu acompanhava do Banco Mundial.
Foram muitas.
Então foram diversas.
Tá certo. Professor, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Na verdade, como eu falei, esse foi o primeiro, mas já tem outro livro em processo de edição. Esse outro, na verdade, são contos do cotidiano e coisas da minha infância, coisas que eu ouvi falar, coisas que eu vivi na época que eu morei na Europa, né? É bem interessante também. Eu assinei, na verdade, com uma editora de Portugal, que ela está no Brasil há pouco tempo, né?
Então
foi lançado em Portugal e foi lançado aqui no Brasil ao mesmo tempo, né? E a minha ideia é seguir nessa linha. Na verdade, estou com outros projetos aí em andamento, né? Eu espero até o final do ano lançar 3 livros e mais o ano que vem mais 3. Depois eu vou ver se eu mantenho aí 1 ou 2 livros por ano, enquanto eu puder escrever. É uma descoberta interessante, nova, mas que está me fascinando cada dia, porque eu me divirto escrevendo, né?
E o segundo já tem nome?
Oi?
O segundo já foi lançado?
Sim, é Contos do Cotidiano, e um dos contos que dá nome ao livro chama O Besouro do Diabo.
Sim.
É um episódio que aconteceu com os conhecidos meus em Manaus, sabe?
Beleza.
Muito interessante.
Tá bom, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Universo Literário. Microfone aberto sempre aqui na Rádio UFMG Educativa para o senhor.
Tá ok. É um prazer. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado e bom dia.
Bom dia.
Bom, eu conversei com o professor da Escola de Engenharia da UFMG, o Nilson Tadeu Ramos, sobre o seu livro Amapá, a Lenda do Povo de Baixo. A obra é uma publicação da editora Chiado e para adquiri-lo você pode acessar o site chiadoeditora.com.
Falando de livros.